Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Stix. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok?
E aí, galerinha! De boa! Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um Conhecimento Aleatório. Gente, assim, a gente tem que agradecer cada conquista, né? Então, eu queria agradecer a vocês por mais essa, porque nós batemos, tá, os 3 mil plays, só que a gente passou muito dos 3 mil plays, a gente varou essa marca, porque a gente tá agora em 3.480. E assim, pra você que tem acompanhado as minhas redes sociais, você soube, eu espero que você tenha recebido a notícia, de que meu PC queimou. Então assim, pra você que esperou por esse episódio lá na semana passada, no dia 1º de agosto, como era pra ter sido lançado, ai, obrigado pela sua paciência. Muito obrigado pela sua paciência. Você que tá chegando no futuro, depois dessa data, bem-vindo ao presente. O episódio ele vai ser lançado de forma retroativa, então ele vai estar lá como se fosse no dia 1º, mas você teve que esperar uma semana, você ouvinte assíduo. E assim, meu PC ele queimou exatamente assim, no dia do lançamento. Tava tudo ficando organizadinho e do nada, puf! Na verdade foi um dia antes, foi no domingo. No domingo, na hora do almoço, o meu computador pifou e junto com ele, tudo do podcast. Tudo. Abertura, toda a organização estrutural dele, os programas que eu uso pra editar, tudo pro lixo. Tentei arrumar, não consegui arrumar, tive que comprar um novo. Dói muito. Mas, cá estamos de volta. E obrigado pela sua paciência. E hoje tem um agradecimento especial. Por quê? O motivo de eu estar com esses 3.480 plays até o momento da gravação é porque esses dias aí da vida, a Larissa, Lari Carvalho, ouvinte, ó, véia que dói, ouvinte há muito tempo, ela me mandou um link e falou, cara, achei sua cara isso aqui, link do Twitter, entrei na treta do Twitter, joguei link do podcast, a galera ouviu o podcast, então se você chegou por conta desse post no Twitter, bem-vindo, seja muito bem-vindo, porque aqui você vai ser muito bem acolhido. Não se esqueça de ouvir, tá? Porque a treta foi sobre inferno, na verdade não foi treta, mas é legal falar treta, mas o post em si era sobre inferno, e eu falei um pouco sobre inferno lá, conversei com várias pessoas, então se você chegou por causa disso, faz um favor, comenta lá no Instagram, vai lá no Instagram e comenta lá. Tem a série Inferno lá, toda organizadinha. Dá uma olhada. Comenta, conversa comigo, porque eu quero saber a sua opinião agora, 8 meses depois do lançamento. E aí, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Vai lá. Comenta, fala comigo, vai ser bem legal. Se por um acaso você chegou agora, não me conhece, prazer, Otávio Magno. Me segue no Instagram, me segue no TikTok. Se você já me segue no Twitter, eu vou dar um jeito de colocar o meu link do Twitter em algum lugar, tá? Mas me segue, conversa comigo, gasta tempo comigo que a palhaçada vem, tá? A gente conversa, a gente debate, a gente fala besteira, a gente tá aqui pra isso, tá ok? E episódios a cada 15 dias, na semana que vem, se o universo não conspirar contra, se não cair um raio em cima do meu computador, se o meu microfone não decidir que ele vai pra Nárnia, tem episódio novo também, então fiquem ligados, tá ok? Esse de agora, ele é pra representar o do dia 1º, que não foi lançado, mas semana que vem vai ter mais um. Ok? A gente volta para a programação normal. Agora, indo direto para a indicação, finalmente a indicação, eu só tenho duas, tá? Só duas. Eu quero indicar SPQR, uma história da Roma antiga, da historiadora Mary Bird. E eu também quero indicar Em Nome de Roma, de Adrian Goldworth. São dois livros que me ajudaram muito na construção desse episódio, nas pesquisas para esse episódio. Além de serem obras muito conhecidas, muito recomendadas, vou deixar link para compra, tá? Não tem download de graça dessa vez. Vai ter que gastar um dinheirinho para poder acessar isso. Certo? Ah, além de, não posso esquecer nunca de agradecer a dona Wikipédia, tá? A Wikipédia tem uns artigos muito legais sobre que, usando como referência os livros que eu citei, eles se complementam muito bem. Muito obrigado, Wikipédia. Eu amo você. Todo mundo te odeia, mas eu te amo. É isso. Augusto foi, por muito tempo, um título religioso ligado aos deuses do panteão greco-romano e quer dizer elevado, venerável. Mas através de Caio Otávio, esse título se tornou um posto político de um dos maiores impérios da Antiguidade Ocidental, um império que teve o Mediterrâneo como quintal, a ponto de chamar o maior mar interior continental do planeta de Nosso Mar. Augusto é o nome que recebem os maiores homens que Roma já teve um dia. Mas para entender como Roma se torna esse império de 1000 anos, é preciso entender o seu início. E não, não é aquele início escrito por Virgílio, mas o início da ocupação da Península Itálica, com a chegada dos latinos, um povo indo-europeu que, ao chegar, por volta do início do primeiro milênio antes de Cristo, se deparou com os Sabinos, cuja procedência é totalmente incerta, mas acredita-se que já estavam lá desde a pré-história. Esses dois povos, junto a outros como os Úmbrios e os Volscos, são os formadores dos mitos que criarão a Roma que conhecemos, dizendo que após os acontecimentos em Ilion, a cidade conhecida como Troia, Enéas, filho de Afrodite, ele foge da cidade em chamas e da fúria dos helenos micênicos com seu pai nas costas e, além disso, alguns soldados do que restou das suas famílias. E então ele navega sem rumo até aportar na costa itálica. Enéas acaba por fundar ali uma colônia grega, resistindo a poderes locais e a desafios que serão descritos no episódio futuro. Mas, no ano de 753, no dia 21 de abril, dois filhos de Ares ou Marte, aqui os nomes vão começar a mudar de forma gradativa, eles disputaram sobre onde iriam fundar a nova cidade que planejaram. Esses gêmeos semideuses são aqueles gêmeos, né? Filhos de uma sacerdotisa vestal, ou seja, dedicada à Vesta, a Héstia dos romanos. Esses semideuses eles foram jogados no rio Tibre e resgatados por uma loba, a Lupa Capitolina, e que retornaram para se vingar de seus algozes, derrubando o rei de Alba Longa e se retirando daquela cidade sem futuro para os dois, que apesar de serem descendentes de Enéas, nunca teriam nada ali. Então eles partem de Alba Longa, acompanhados dos rejeitados daquela cidade, e seguem o curso do Tibre até onde fundariam o seu novo reino. Quando os gêmeos chegam no local, a briga começa. Rômulo queria que a cidade se chamasse Roma e fosse fundada sobre o Monte Palatino. Enquanto isso, Remo gostaria que a cidade se chamasse Remona e fosse fundada no topo do Monte Aventino. A distância entre os dois locais era de pouco mais de 1 quilômetro de distância. A disputa, ela vira uma discussão e então evolui para uma briga que se tornou uma luta de vida ou morte e que resulta num fratricídio. Rômulo, orgulhoso do seu feito, funda a cidade de Roma e se torna assim o primeiro rei do Reino Romano. O Reino Romano é a fase de Roma que menos possui documentação. Portanto, boa parte do que se sabe vem da pouca herança historiográfica ou da base mitológica regional. Isso faz com que seja difícil falar sobre esse período histórico com maior certeza, como por exemplo o fato que mais marca o reinado, a existência dos 7 reis com reinados de aproximadamente 35 anos. Rômulo foi o primeiro rei, deificado após a sua morte, e o último rei foi Tarquínio, chamado também de Soberbo. Seu reinado já começa com um complô para usurpar o trono de Sérvio Túlio, e ele também fica famoso porque ele finaliza o templo de Júpiter Ótimo Máximo, também conhecido como Capitólio, e por seu título já citado, Soberbo, que é o equivalente para tirano no grego. Tarquínio viu a sua ruína chegar através de seu filho, o herdeiro daquela família etrusca, Sexto Tarquínio, que desejou uma mulher já casada e famosa pela sua castidade, Lucrécia. Lucrécia foi obrigada ao adultério por Sexto Tarquínio e, em resposta a isso, ela subiu numa construção elevada e se atirou de lá. Essa história chocou Roma de forma que uma revolta popular se iniciou, recebendo apoio do exército, tendo como cabeças o viúvo de Lucrécia, Lúcio Colatino, o prefeito da cidade de Roma, Lucrécio, e o senador Lúcio Júnior Bruto. No ano de 509, o povo de Roma declarou deposto soberano daquela cidade, Tarquínio o Soberbo, e toda a sua família. E aqui se inicia uma nova era para Roma, a República. Na verdade, se chama Res Publica, que significa coisa pública, coisa comum de todos nós. A República Romana foi considerada o primeiro exemplo de governo onde o povo tinha representatividade e participação no governo em toda a história mundial, apesar de esse assunto ainda estar aberto para debates. Iniciada no ano de 509 a.C., a República era marcada pela presença dos cônsules, que eram eleitos pelo povo, geralmente, a cada ano, e da separação de poderes, que visava barrar a tirania, sempre atrelada à pessoa de Tarquínio, e por isso, esse período ele foi marcado pela fundação de leis, que acabaram se reunindo numa complexa constituição que criava medidas e contramedidas para que ninguém tivesse o poder absoluto sobre a sociedade romana. O problema da República é que ela ainda age com um intento imperialista herdado do reino de Roma. Territórios próximos, eles devem se tornar territórios anexados. E dessa forma, durante o período republicano, Roma domina toda a Península Itálica e deixa de ser um território de 10 mil quilômetros quadrados para se tornar um território de 1.950.000 quilômetros quadrados. Isso por volta do ano 50 a.C. Tendo anexado toda a França, a Península Ibérica, os estados helenos, conquistados lá por Alexandre o Grande no nosso episódio 21, o Império Seleucida, além dos territórios judeus e de toda a área onde um dia existiu a civilização cartaginense. Falando em Cartago, será que vale um episódio sobre guerras púnicas? Deixo aí a pergunta. Vocês digam pra mim se vale a pena ou não. Com o tempo, as conquistas políticas e militares acabaram por se equiparar e se igualar. Era impossível desatrelar uma da outra. Isso trouxe alguns problemas sociais e políticos que geravam, inclusive, guerras civis, como por exemplo a Guerra de Sula. Um político e eleito cônsul por duas vezes, em 88 e 80 a.C., e que, numa das guerras civis, ele marcha contra Roma sobre o lema de livrá-la de si mesma e do poder do seu rival político, Caio Mário. Ou como a Guerra dos Escravos, liderada por Espartaco, que contou com 40 mil ex-escravos que exigiam a liberdade para pôr fim nos maus tratos recebidos por seus senhores. Espartaco foi barrado por Crasso e as suas legiões de Roma. Com todos os problemas surgidos da República, uma das que menos se fala é a corrupção, como por exemplo o Primeiro Triunvirato, que apesar de ser chamado de acordo informal, não era previsto por lei, então é corrupção. Triunvirato significa três homens, e esse acordo informal definia formas de todos terem os seus próprios objetivos satisfeitos. Ele era composto por Crasso, Pompeu Magno e Júlio César. Júlio César, que queria ser cônsul, Pompeu, que precisava que seus acordos na Ásia fossem ratificados, e Crasso, que queria ser cônsul no futuro. O problema é que Crasso acaba por morrer em batalha, nunca vendo a sua parte do triunvirato se cumprir. E César e Pompeu cortam relações após o falecimento de Júlia, a esposa de Pompeu, filha de César. Agora inimigos, ambos chegaram a disputar o cargo de ditador, que é um cargo bem diferente do que a gente tem hoje. É um cargo que era dado em períodos de crise, então você se tornava um ditador e governava uma parte de Roma sem uma interferência muito grande do Senado. Mas eles disputam esse cargo de ditador basicamente aos tapas, com forças militares e batalhas entre si. E no fim dessas batalhas, Pompeu ele sai perdedor, abrindo caminho para a ditadura de César. inclusive, vem daí, da perda de Pompeu, a famosa frase vim, vi e venci, porque Júlio César achou muito fácil vencer Pompeu, então ele zomba da situação falando que ele só chegou, olhou a situação e levou a vitória para casa. Nesse período, César acumulou poderes que seriam herdados por imperadores na próxima fase de Roma. César queria que ele tivesse controle irrestrito e incontestável do governo. Essas ações levaram à conspiração de Caio Cássio e Marco Bruto. Aqui sim, aquele que a gente fala até tu, Brutus. É desse cara aqui. E essa conspiração ela acontece em 44 a.C., que acaba com o assassinato de Júlio César por questões políticas, sociais e econômicas. Havia um medo de que César acabasse por reviver a monarquia romana, reclamando para si o título de rei, ou que ele quebrasse o sistema político da república de alguma outra forma. Com medo da retaliação, todos os conspiradores deixaram Roma de forma gradual. Apesar disso, os esforços do Senado para matar César se mostraram inúteis, já que o Senado permaneceu subserviente, mas agora a Marco Antônio, que fundou o segundo triunvirato com Caio Otaviano, também chamado de Caio Otávio, e esse cara tinha uns 20 nomes, preparem-se, e um outro cara chamado Marco Lépido. Esse triunvirato ele perseguiu os assassinos e inimigos de César, e após a Batalha de Filipos em 42 a.C., eles repartiram a república entre si. Mas tudo começa a desmoronar quando Marco Antônio reclama para seu filho com Cleópatra, Cesarião, o título de herdeiro legítimo de Júlio César. E isso ofende a Otávio, sobrinho e filho adotivo de César. Essa nova guerra civil ela vai encontrar palco na Batalha de Áxio, onde Cleópatra e Marco Antônio se viram obrigados a fugir antes mesmo da derrota. Otávio os seguiu até o Egito, onde marchou com suas tropas e recebeu os corpos de Cleópatra e Marco Antônio, que cometeram suicídio juntos para não serem capturados com vida por Otávio. Quando Otávio retorna para Roma, ele aceita o título de Augusto, sendo ele mesmo, como César foi um dia, elevado a uma posição de divindade, tendo a sua apoteose, a sua ascensão ao status divino, retratado na obra Gema de Augusto. Vou ter que deixar isso na descrição, né? Vou deixar o link para vocês verem. É necessária uma breve pausa nesse momento. Apesar de o sistema imperial iniciar em 27 a.C. com Otávio, temos que entender que essa transição ela foi lenta e gradual, com várias pessoas tendo inclusive o título de imperador de alguma coisa ou de algum lugar, mas a figura de Otávio, ela foi a primeira que recebeu o título de Augusto, sendo assim, desde a era monárquica, soberano sobre tudo em Roma. E é importante ressaltar que, apesar da chegada do Império, a República nunca foi desfeita. Ela foi referida em vários momentos por vários imperadores e até mesmo por reinos posteriores à queda de Roma. O Senado Romano ganha forças e depois perdia essas forças, mas ele, a República e o sistema de representação popular não somem da história. Apesar do título elevado, literalmente, Augusto recusou os títulos monárquicos e pôs sobre si o título de Príncipe Civitalis, o primeiro cidadão do Estado. E ele também dá início a duas coisas muito importantes para a história: o período do Principado, que duraria até 285, e praticamente durando o mesmo período, temos a Pax Romana, que acaba um século antes. Um período de estabilidade sem precedentes que se iniciou com as ações de Augusto. O primeiro dos imperadores estabeleceu reformas políticas, econômicas e sociais. Criou o primeiro sistema de previdência pública voltada ao exército. E falando em exército, sendo neto e filho de militares, sendo membro da ordem equestre, e versado na guerra por Júlio César, Augusto atingiu o maior posto dentro da vida militar, sendo o primeiro comandante de todas as forças armadas de Roma. Ele ainda instituiu força policial e bombeiros para Roma, que era uma cidade hiperpopulosa na época e que sofria com incêndios de forma esporádica. Faz também um sistema de correio oficial, com estradas melhoradas para aumentar a eficiência. Reconstruiu parte da cidade que precisava de reparos, e além de ter estabelecido um exército permanente, que não era convocado apenas em época de guerra. Outra característica do governo de Otávio foi o expansionismo aliado ao protecionismo geográfico. Augusto aumentou o território do Império, anexando o Egito, que até então não tinha se rendido ao poderio romano, mas além das anexações, ele tinha ainda estados clientes em locais estratégicos, como uma barreira contra invasões e perdas de territórios. Augusto ainda estabeleceu paz com povos vizinhos, como o Império Parta, no Oriente Médio, que sempre teve uma relação com Roma que era, basicamente, quase sempre, beligerante. Mas apesar de ser declarado divino, Augusto não viveu eternamente. Desde 23 a.C., 4 anos depois do início do Império, começou a surgir a preocupação sobre a saúde de Augusto. Sempre que ele adoecia, a questão da sucessão era mais uma vez levantada. Por isso que uma série de casamentos e divórcios começou a ser arranjada para que a linha de sucessão sempre tivesse alguém consanguíneo com Augusto. Mas ao contrário da maioria das histórias sucessórias que temos, essa não tem um banho de sangue após a morte do governante em questão, mas na verdade ela ocorre antes, e não tem nada de ambição envolvida. Uma série de mortes naturais ou em batalha levou Augusto a deixar o seu império para Tibério, seu enteado, que não estava nem na lista de favoritos para assumir o trono. Houve um momento em que todos pensaram que Marco Cláudio Marcelo, amigo e general favorito de Augusto, seria o sucessor natural. Mas esse acaba morrendo, e então as atenções se voltam para os filhos adotivos de Augusto, Caio e Lúcio César. Caio foi cônsul em 1º d.C. e morreu de forma precoce no ano 4 d.C., enquanto Lúcio morreu no ano 2 d.C. Augusto ainda tinha mais algumas opções, mas o seu neto, Marco Vipsânio Agripa Póstumo, ele tem esse nome todo porque ele nasceu depois do falecimento do pai. Ele foi descrito como um jovem vulgar, brutal e estúpido, e de caráter depravado. E ele também acaba morrendo em agosto de 14 d.C. Tibério e seu irmão, conhecido como Druso, ficaram encarregados de compromissos militares, e até o momento em que ambos se tornaram as escolhas óbvias, acaba que Druso morre no ano 9 d.C. Ele morre devido a uma queda de cavalo, deixando seu irmão como a única opção de Augusto. Em um encontro posterior, para arranjar a sucessão, que Tibério, fora da vida política já e exilado por vontade própria, já tinha até descartado, Augusto exige que Tibério adotasse o seu sobrinho, o filho de Druso, chamado Germânico, para que sempre houvessem duas gerações na linha de sucessão. Disse que Augusto almejava uma transição de poder pacífica e calma, então ele viajou para a cidade de Nuvlana, onde o seu pai biológico morreu e, estando ele mesmo doente, se refugiou com a sua esposa para repousar. Após uma relativa melhora, as lendas começam a se formar. Algumas dizem que a sua morte foi natural e pacífica, com os deuses o recebendo como igual em sua morada eterna, mas outras contam que ele foi envenenado por sua esposa, que almejava ver Tibério logo no trono. Ela acaba dando para Augusto um figo envenenado. Essa era a fruta favorita do imperador, que apreciava demais as frutas da própria esposa, Lívia Drusa, e que ela cultivava com muito empenho. Outra versão do envenenamento indica que o próprio Augusto teria pedido um figo envenenado como uma espécie de suicídio assistido, para que a transição de poder pudesse ser feita da forma que ele mesmo almejou, e a sua morte foi arquitetada pelo mesmo e por sua esposa. Suas últimas palavras estão envoltas em certo dualismo, já que existem duas ocasiões onde ele profere últimas palavras. Uma seria entre os seus, intimamente, e a outra seria de forma pública. Na primeira, ele teria se perguntado: eu desempenhei um bom papel? Então aplaudam quando eu morrer. Mas, a segunda, ele disse: vejam como eu encontrei Roma de barro e deixo para vocês uma Roma de mármore. Claramente, ele estava ciente do legado que iria deixar. Mas, depois de tantos nomes citados, de sistemas políticos que vieram e se foram e depois acabaram retornando com uma nova roupagem, reinado e sistema imperial, sabe? Depois de tantas táticas descritas aqui nesse episódio, incluindo algumas que não são oficiais e que muitos escritores do passado se recusam a chamar de corrupção, bom, ficam alguns questionamentos na nossa mente e o primeiro deles é o e daí? Né? E daí, Otávio? Agora, Otávio, eu. Porque nunca houve um episódio onde eu falei tanto na terceira pessoa quanto esse. Mas e daí? Analisando carreiras e formas políticas do passado, será que o estudo da história nos levou a novos e melhores modos de governo ou de gerir uma carreira política? Será que o estudo, o conhecimento dessa história, a história política, faz com que a nossa res pública, a nossa coisa pública, melhore de alguma forma? E se as respostas até aqui forem negativas, será que vale a pena continuar ignorando essas outras histórias? Porque não adianta qual modelo político você admira, vive ou defende, o que ele tem feito por você, como pessoa, ou por vocês, como sociedade. O governo, ele teme a sua fúria como povo, ou você, como parte de um povo, teme o seu governo. Qual é a sua participação nessa história? Sabe? E ah, Otávio, você vai começar com esse papinho de esquerda? Não, cara, eu vou começar com esse papinho de participação política importante. Importante para você entender os processos políticos, importante para você compreender quem são os políticos que estão dentro do Senado, do Congresso, e o que, que eles estão fazendo. Porque assim, essa série, ela não foi planejada para ser feita antes das eleições. Na verdade, ela foi planejada porque agosto é um mês dedicado a Augusto, que é o título do imperador. Eu ainda vou contar melhor essa história. Não se preocupe, eu vou organizar essa história muito bem na cabeça de vocês durante o tempo. Mas, cara, tem uma eleição logo ali. Não tem? Onde a gente vai escolher os maiores governantes da nação. Presidente, governador, deputado estadual, federal, senador. Mas você sabe o que, que cada um desses caras faz? Quem são os candidatos? Ou vai ser igual 2018, onde você vai perguntar: ah, mas em quem que você votou na eleição? Ah, não sei, votei na legenda. Votar na legenda? Votar branco? Votar nulo? É burrice. Ah, mas Otávio, eu pensei muito nisso. Uma ideia bem pensada também pode ser uma ideia burra, hein? Você fica esperto. Então, será que depois de votar na legenda, e olha o nosso país como tá, a gente teve aproximadamente 700 mil mortos na pandemia, enquanto outros países do nosso tamanho tiveram números bem menores? Cara, será que vale a pena continuar ignorando a história política? Continuar tendo políticos de estimação? Porque essa preocupação da sucessão ao trono, né? Ela não era só do Senado romano. Ela era do povo. Quem é que vai ser o próximo imperador? Quem é que vai governar sobre Roma na próxima geração? Essa preocupação vinda do povo é ridícula. Porque eles não debatiam sobre, ah, fulano vai ser melhor, fulano vai ser pior, sabe? Eles só queriam acompanhar como se fosse uma novela. Desde quando a política se tornou uma novela e por que, que ela continua sendo hoje? Sabe? Tem uma piada interna aqui dentro de casa que não deveria ser piada, tá? Não repliquem essa piada, mas eu vou expor aqui pra vocês. Existe um problema no Rio de Janeiro, tá? Você, parte daqueles 20% do Rio de Janeiro que me ouvem, tem um problema muito grande no Rio de Janeiro. Me diz, nos últimos 20 anos, qual governador do Rio de Janeiro não foi preso durante ou depois do seu mandato? Isso é preocupante pra caraca! Isso não pode acontecer. Isso literalmente não pode acontecer. Porque os nossos governantes, eles deveriam ser idôneos. Ah, mas Otávio, você sabe que a política é assim. Beleza, ela é assim, mas ela tem que ser. Ela precisa continuar sendo. A gente precisa continuar tendo um governo que beneficia a si próprio em todos os estágios. E de novo, ah, Otávio, você tá falando isso porque você é de esquerda, porque você estuda história, porque você é historiador. Não, cara, eu falo isso porque eu sou brasileiro. Já diria os gregos, eu sou um ser político, eu sou um ente político. Tudo que envolve a minha polis, tudo que envolve o meu governo, o meu estado, eu tenho que estar a par. Eu tenho que participar, eu tenho que saber o que está acontecendo. É responsabilidade. A representatividade, que vem desde lá, quando você votava no cônsul, até agora, onde você vota em todo o governo, e o governo tem mandato, ele é renovado, porque vale lembrar aqui que o Senado romano, ele era hereditário. O filho do senador e o neto do senador serão senadores. E essa semana eu vi partidos apoiando um projeto que faria de ex-presidentes senadores vitalícios. Isso daria cobertura para eles nunca serem investigados, nunca serem condenados pelos crimes que eles cometem como políticos. Cara, você já pensou num negócio desse? Ah, mas eu tava, ia ser só eles. Só? Sério, só? Não, cara, não. Existem coisas que não podem acontecer. Existem coisas que não são possíveis de acontecer. Existem coisas que são inconcebíveis. E aí, Otávio, você tá falando só de um lado. Não, eu falo do outro também. Eu falo também do lado do candidato que fala: eu não preciso ser de esquerda ou de direita, eu tenho que ser presidente do Brasil. Não, cara, a gente tem que fugir desse antro de loucura que tá se tornando a política e tornar a política um lugar sociável novamente. Um lugar onde se faz política. Onde a democracia, ela é respeitada. Onde os sistemas políticos, a separação de poderes, ela é respeitada. Entendeu? Não tô falando de esquerda ou de direita, eu tô falando de política atual. Onde nós vivemos e nós testemunhamos as maiores ações absurdas que já vivemos. Sabe? Onde um governo invade outro lugar porque tem justificativas próprias. Sendo que guerra já não é mais o meio, sabe? Já não é mais a organização que você tem que fazer. Sei lá. Isso é muito antes de Cristo pra nossa sociedade. Então a gente tem que começar a reorganizar a nossa mente. Porque agora tá chegando nesse momento decisivo mais uma vez, onde a polarização, ela tá novamente se tornando palpável e ela tem que ser ignorada. Não é eu ou eles. Somos nós. Nós somos brasileiros, nós somos cariocas, nós somos do Sudeste, nós somos sul-americanos, nós somos latinos, nós somos humanos. Sabe? Quando vira eu ou ele, não, cara, larga desse humanismo, larga desse egocentrismo. Sabe, o humanismo que eu critiquei lá no episódio 43, larga ele, cara. Larga ele. Você não é centro do referencial. Você não é a figura principal. Você não é o protagonista. E eu falei isso no 43, falei isso no 44. Você não é o protagonista. Você é parte do todo. Então se coloque como parte do todo. Entenda-se como parte do todo. E evolua a sua cabeça. Parafraseando o Gabriel Pensador, se você acha que isso aqui é lavagem cerebral, relaxa. Relaxa. Se você chegou até aqui e falou: pô, esse cara é maluco, relaxa. Essa lavagem cerebral aqui não sou eu que estou fazendo, não. É você que tem que fazer. Tá na tua mão o dever de lavar a sua cabeça, de limpar da sua cabeça, de sair da polarização, de olhar do todo e não a parte, e tomar melhores decisões. Porque o objetivo desse podcast em si, não do episódio, mas do podcast em si, é fazer com que você, ouvinte, tenha uma vida melhor, se torne uma pessoa melhor. E para você ser essa pessoa melhor, é necessário que você mude também. Atenção, toda essa falácia aqui também é autocrítica. Não me isento. Tá bom? É isso. Eu espero que, até o momento, vocês tenham gostado. Eu volto na semana que vem. Para você que vai esperar uma semana, seja paciente, tá bom? Pra você que tá vindo aí no futuro, é só dar play. Próximo episódio tá ali, tá? Vai lá, ouve o próximo episódio, comentem, compartilhem, joga lá no grupo da família, faz treta, faz treta. Se tiver treta no Twitter, manda pra mim. Fala: Otávio, acha sua cara isso aqui, ó, entra lá e, pô, eu vou lá. Eu vou lá e vou bater cabeça com os outros. Vou fazer os outros pensarem um pouquinho também. Porque é uma missão vital. É uma missão eterna pra mim. E eu espero de verdade que todos estejam bem, que tenham tomado todas as suas vacinas, que estejam tomando todos os remédios necessários pra se viver bem. Que vocês estejam se cuidando, tem uma nova doença aí correndo o país, se alastrando igual uma maluca. Então tomem cuidado, tá bom? E cuidem um dos outros. Acho que a maior missão da vida é essa. Se você é mais forte do que alguém, cuide dessa pessoa que é mais fraca que você. Cuide. Cuidem-se. É legal. Faz bem. É isso. Até a próxima. Espero que vocês fiquem com Deus. Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar, mas não fiquem sozinhos, tá bom? É extremamente perigoso. Um beijo e tchau! Não sei se fala dessa forma, mas vai ser dessa forma. Eu tô com sono, não tô conseguindo ler essa merda. Saco. Mô! Vou gravar.
Tá bom, desculpa.
Tudo bem. Te amo.
Te amo.
Sabe que isso vai pros erros, né?
Não. Não. Essa
é a graça dos erros, eles não precisam ter sentido, eles precisam ser engraçados. Não vai sair nem a pau essa. Não vai sair esse nome. Não vai. Não vai.
Não
vai. Goldsworthy. Eu odeio inglês, cara. Por que que não tem um brasileiro falando sobre Roma? Por que não tem um brasileiro falando sobre Roma? Não, eu vou achar um brasileiro falando sobre Roma. No próximo eu vou indicar um brasileiro. Questão de honra. Questão de honra. Tô igual o canarinho, pistola agora. Bebe água.